Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações, ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, uma boa noite, uma alegria estarmos juntos neste dia 19. Dia 19 é São José, sempre. Ou seja, neste ano especialíssimo que a gente recorda São José, então vamos marcar cada mês o dia 19 de forma especial, né? E hoje gostaríamos de falar da catequese, né? Nós temos no nosso site um curso de catequese para adultos. E eu gostaria de explicar para você por que é necessário, porque é extremamente importante que você assista esse curso, né? Porque quando a gente ouve falar catequese para adultos, a gente pensa o que? Ah, eu já fiz catequese, afinal das contas, né? Para que é que eu vou agora voltar atrás, né? Ou seja, eu já tenho o doutorado aqui, para que eu vou voltar para o Mobral, né? Mas é importante você recordar uma coisa. O próprio conceito de catequese, etimologicamente falando, ele significa que a pessoa, no fundo, ela tem que voltar naquelas verdades muitas vezes. O verbo catequeo, em grego, quer dizer ecoar, ou seja, é um eco, né? Você pronuncia a palavra uma vez e aquela palavra se repete, vai, repete. Por quê? Porque a catequese, ela foi feita exatamente para que o cristão que já tem fé possa crescer espiritualmente. Então a catequese tem tudo a ver com a vida espiritual, né? Com a nossa vida para o céu, né? Existe um famoso catecismo escrito pelo padre Spirago, né? Onde ele começa o catecismo com a pergunta: qual é a pergunta mais importante do catecismo? E ele responde: a pergunta mais importante do catecismo é: qual é a finalidade do homem nessa terra? O que é que você veio fazer aqui, ué? Essa é a coisa mais importante. Daí você já entende que tem alguma pegada aí diferente da catequese que você fez, né? Ou seja, você foi para o catecismo porque o catecismo ia te dar, né, aquele diplominha para você receber a primeira comunhão, para você receber crisma e tchau, pronto. Opa, me livrei da catequese. Mas geralmente as pessoas não fazem catequese perguntando: o que é que eu vim fazer nesse mundo? E se a sua aula de catequese não respondeu essa pergunta, então ela não respondeu nada. Por quê? Porque essa é a pergunta mais importante. O que é que você veio fazer nesse mundo? Você veio nesse mundo para conhecer a Deus, amá-lo e servi-lo, e com isso conquistar a felicidade e a bem-aventurança do céu. Esta é a sua finalidade. Veja só, você veio conhecer para poder amar e servir, e com isso você vai conquistar o céu. Mas isso aí, o senhor fica citando esses catecismos aí pré-conciliares, né? Nós temos que pegar aquilo que é a nova pegada do Concílio Vaticano II, que é voltar para as fontes, né? A gente tem que pegar a catequese lá como os padres da igreja ensinavam a catequese. Ótimo, porque é isso mesmo, né? É isso mesmo, tem que pegar a catequese nas suas fontes, nas suas origens. Ontem, domingo, a igreja colocou um texto na mão das pessoas que rezam a liturgia das horas, que é um texto do século segundo, mais ou menos, né, São Justino, mártir, morreu mais ou menos no ano 150. Então, esse texto é anterior a 150. Então, veja que nós estamos no início do cristianismo. Essa é a apologia escrita por São Justino, mártir, que escreveu para o imperador Antonino Pio, para fazer com que o imperador parasse de perseguir os cristãos, para explicar, né, para desfazer os malentendidos. Então, é essa apologia. Veja o que São Justino, no ano de antes do ano 150, escreveu. A ninguém, esse é o primeiro parágrafo do Ofício das Leituras de ontem. Quem quiser depois dar uma olhada. A ninguém é permitido participar da Eucaristia, a não ser aquele. Quem que vai participar da Eucaristia? Quem vai receber a comunhão? Quem vai ter comunhão com Deus? Aquele que, admitindo como verdadeiros os nossos ensinamentos, o que é que ele está dizendo? Ele está dizendo para o imperador, ó, sem fé? Primeira coisa é a fé. Você tem que admitir como verdadeiros os ensinamentos. Então, aquilo que a igreja ensina, você diz, não, isso é verdade, eu creio. Você tem fé. Admitindo como verdadeiros os nossos ensinamentos e tendo sido purificado pelo batismo para a remissão dos pecados e a regeneração. Então, você tem que receber os sacramentos que vão perdoar seus pecados e vão fazer de você filho de Deus, regeneração, vai gerar de novo. Leve uma vida como Cristo ensinou. Você tem que levar uma vida. Olha aí, tá aí as três partes do catecismo. O que é o catecismo? O catecismo é ensinar para as pessoas as verdades da fé, para você conhecer a Deus. Uma vez que você tem essas verdades da fé, você agora precisa saber que essas verdades da fé vão mudar a sua vida, você vai começar a amar a Deus. E, claro, para você conhecer mais profundamente e amar mais profundamente também, você agora precisa da ajuda de Deus, os sacramentos e a oração, né? Você já precisa da graça. Olha aí, conhecimento da fé, os mandamentos, a vida, tem que ter uma vida como Cristo ensinou. Você tem que admitir como verdadeiros os ensinamentos, tem que ter uma vida como Cristo ensinou, e para que você tenha esse conhecimento e para que você tenha esse amor, você precisa agora do auxílio da graça, porque sem o auxílio da graça você não dá conta. Então, o auxílio da graça vem pelos sacramentos e vem pela vida de oração. Pronto, está aí as quatro partes do catecismo. O catecismo, né, ele é feito disso. A exposição da fé, que é o credo, a exposição dos 10 mandamentos, que é a vida que você tem que levar, os 7 sacramentos e a oração. Agora, é importante que você entenda que essa repartição do catecismo, ela não é uma coisa assim arbitrária. Ela está lá porque essa é a própria estrutura do ser humano. Deixa eu explicar. Olha só, vamos voltar lá para a primeira pergunta que o padre Spirago fez. Qual é a pergunta mais importante do catecismo? Qual é a sua finalidade? Veja, quando você quer saber qual é a finalidade de uma coisa, né, essa é a melhor maneira de você conhecer a própria coisa, né? Sei lá, se eu pego um tablet, né, qual é a finalidade? Para que, é que ele serve? Ah, você pode ler textos, pode, né, navegar na internet. É um microcomputador, um computador de mão, né? Não é isso? Então, você sabe a finalidade, para que, é que ele serve? Então, aí você sabe qual é a identidade dele. Quando você vê para que, é que serve uma coisa, para que, é que serve uma cadeira, para que, é que serve uma caneca, né? Para que, é que isso serve? você vê na estrutura da coisa que aquilo tem uma finalidade, que quem fez aquilo fez com uma estrutura. Então veja, o ser humano, ele tem uma realidade que os animais não têm. Nós temos uma inteligência que os animais não têm. Os animais, eles têm um conhecimento muito limitado das coisas, né? Eles veem os objetos, eles guardam a percepção das coisas, eles são capazes de imaginar as coisas, né? E de reconhecer. O seu cachorrinho, ele reconhece você quando chega em casa. Ele tem uma inteligência, uma memória, ele pegou a impressão geral sua, já gravou na memória, agora ele sabe reconhecer você. O seu cachorrinho também consegue, além do conhecimento, não é? Ele também deseja coisas. Ele deseja água, ele deseja comida, ele deseja sexo. Então, tem conhecimento rudimentar e um desejo também rudimentar. Por que é que o conhecimento e o desejo do cachorrinho é rudimentar? Porque o conhecimento dele não é um conhecimento que vê as coisas universais. Ele não vê as verdades universais. O seu cachorrinho, ele não vê princípios, né? Ele não vê as verdades, a estrutura do ser das coisas. Ele tem só as impressões. Ele não conhece verdades. E ao mesmo tempo, seu cachorrinho, o desejo dele também é rudimentar. Sabe por quê? Porque o desejo dele não é livre, né? Ele não escolhe o que ele deseja, ele é levado pelos desejos dele. Você não, você pode escolher. Você pode dizer sim e não. Agora veja, isso significa o seguinte: que você, como ser humano, se você vai se realizar enquanto pessoa, a sua realização não pode ser a realização de uma vaca no pasto. Não pode ser a realização de um chimpanzé na árvore. A sua realização tem que ser humana. E nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. A sua inteligência, que é capaz de conhecer a verdade, e a sua vontade, que é capaz de amar livremente, foi feita à imagem e semelhança de Deus. Assim somos nós, assim são os anjos. Mas bem diferentes dos animais, porque os animais não conhecem a verdade. Os animais não são livres. Portanto, aqui você vê que Deus, o que é que ele quis? Ele quer que nós, que somos feitos à sua imagem e semelhança, a gente vá lá participar da vida dele. O que é a vida divina? A vida divina é essa sabedoria infinita, essa inteligência e esse amor infinito, uma vontade, né, amorosa. Então, a sabedoria infinita e o amor infinito, ele quer que a gente vá lá participar. Vá lá participar da vida dele. Gente, isso é uma coisa fantástica. Isso é uma coisa fenomenal. Deus quer que a gente participe da vida dele. Ele primeiro nos fez a sua imagem e semelhança, inteligência e vontade, para que a gente vá participar da sabedoria dele, participar do amor dele. Agora, para que isto aconteça, a gente precisa começar já aqui nesse mundo. Por isso ele enviou o seu filho Jesus. Enviando o seu filho Jesus, que veio aqui, a primeira coisa que Jesus veio trazer foi uma verdade. Deixa eu usar uma palavra proibida, que ninguém gosta de ouvir, uma doutrina. Jesus veio ensinar a verdade, ou seja, a primeira coisa que você precisa entender é que o caminho da salvação passa pelo conhecimento também. O próprio Jesus disse isso no Evangelho de São João. A vida eterna consiste nisso, que conheçam a vós, ó Deus, e aquele a quem enviastes. Conhecer. Gente, ninguém ama o que não conhece. Se você se a vida, a felicidade do céu vai ser amar Deus, nós precisamos conhecer Deus. Agora, diga lá, como é que nós podemos conhecer Deus? Por mais que os filósofos se esforcem, nós conheceremos algumas sombras de Deus. Sim, a gente consegue entender umas coisinhas. Mas Deus, tão bondoso, veio se revelar. Ele veio mostrar quem Ele é, Ele veio mostrar o rosto dEle. Ele se encarnou e veio para a gente conhecê-lo. Então, daí você vê o pecado gravíssimo que é nós não estarmos interessados em conhecê-lo. Nós precisamos estudar as coisas de Deus. A catequese é isto, em primeiro lugar. Primeiro passo, você precisa conhecer as coisas. Você precisa conhecer Deus, porque Deus se revelou em Jesus Cristo. Então, a gente precisa dar estas ideias claras para as pessoas. Uma das coisas que a gente vê, por exemplo, em documentos recentes e, assim, pregações que as pessoas fazem a respeito das coisas da igreja, é que nem sempre as pessoas têm uma preocupação com a clareza, com ideias distintas, claras, com definir as coisas. Claro que as coisas de Deus são sempre um mistério, mas existem coisas que a nossa inteligência tem que pegar, porque senão você não conhece nada. É um mistério insondável, mas existem coisas que a sua inteligência consegue alcançar. Então, tem que haver uma distinção. Você tem que saber qual é a diferença entre Jesus Cristo, por exemplo, e o Deus que é pregado, sei lá, por Maomé, ou a filosofia de vida de Buda, ou a forma de ver de Confúcio. Se você não vê a diferença enorme que existe entre essas coisas, como é que você vai conhecer o Deus verdadeiro? E amar o Deus verdadeiro? Sim, porque existem deuses falsos. O Antigo Testamento inteiro, o grande esforço de Deus no Antigo Testamento, o que é que era? É chegar e dizer, olha, existem deuses falsos, você para com a idolatria. Os profetas, né? Moisés, os profetas, a preocupação era o quê? Fazer com que o povo largasse os deuses falsos. O que é que são deuses falsos? São imagens falsas de Deus que você vai criando na sua cabeça. O problema, né, os nossos irmãos evangélicos protestantes, eles ficam pegando no pé, né? Herança calvinista vai fazer o quê, né? Calvino era desequilibrado em muitas coisas. Uma delas, esse desequilíbrio de Calvino, de preocupação com imagens de gesso, imagem de metal, a imagenzinha, a estatuazinha. Ah, porque isso é idolatria a Deus. Gente, o problema maior não são as imagens de metal, o problema são as imagens mentais. O Deus falso que você cria na sua cabeça. Entende? Você vai e, ao invés de deixar Deus modelar você, veja como é que é a coisa, né? Como é que Deus fez o homem? Deus fez o homem, ele pegou assim, pegou o barro e modelou. É isso que você tem que deixar Deus fazer com você. A catequese é para isso, deixar Deus modelar a sua cabeça. Você tem que fazer Deus, deixar Deus mudar a sua cabeça. Ele é o oleiro, você é o barro. O homem rebelde, o que é que ele faz? Ao invés de deixar Deus modelar o barro e fazer sua cabeça, o homem se acha oleiro, ele vai e modela o seu Deus e põe lá a imagenzinha. Entendeu? Então a pergunta é, você é o oleiro ou você é o barro? A catequese é você ser barro na mão de Deus, para que Ele mude suas ideias. Se você vai entrar na catequese, a primeira coisa que você tem que entender é que você precisa estar disposto a abandonar suas ideias falsas de deuses falsos para abraçar o Deus único e verdadeiro que foi revelado em Jesus Cristo. Então, essa primeira missão da catequese é uma missão que de moldar a inteligência. Para isso, a Igreja tem séculos, né, de experiência em chegar a dizer, ó, tal ideia assim, assim, ó, isso aqui é heresia. Isso aqui é Deus falso. Isso aqui está fora da doutrina. Tal ideia assim, assim, também não pode. É por aqui o caminho. E a gente precisa conhecer a doutrina da Igreja. Porque é a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. A vida eterna, se você, qual a finalidade que você veio nesse mundo? Você veio se salvar? A vida eterna consiste nisso, que nós conheçamos ao Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, que é o Filho dele enviado a esse mundo. Mas uma vez que você conhece, se esse conhecimento é verdadeiro, aquilo começa a convidar a sua vontade a você mudar a sua vida. E você começa a perguntar, e aí, como é que eu vou amar a esse Deus que eu conheci? Né? Então, ninguém entrará na vida eterna se não cumprir os mandamentos de Deus. Então, os mandamentos precisam ser conhecidos também, porque isso vai mudar a nossa vida, a nossa forma concreta de amar a Deus. Né? Vós me amais se cumpris os meus preceitos. Se você não cumpre os mandamentos, você não ama a Deus. Provavelmente, se você não explica para as pessoas quais são os mandamentos, essa é a segunda parte da catequese. É o amor. É o fazer. Então, veja que aí você já enxerga, né, que a catequese tem essas duas partes e não são partes arbitrárias. Isso está dentro do próprio ser humano. Tem a inteligência, tem a vontade, tem o conhecimento, tem o amor. Então, eu conheço, agora eu vou e mudo minha vida e amo, concretamente. Ok? Essa é a estrutura do ser humano. Mas, nesta estrutura do ser humano, Deus vem em nosso auxílio. Por quê? Porque ele sabe perfeitamente que nós somos frágeis, que nós caímos no pecado, que ele precisa nos resgatar. Então, por isso, aí entra uma outra parte do catecismo, que são os auxílios da graça. Os auxílios da graça para você viver essa vida que você tem que viver. Os auxílios da graça são o catecismo, que nos dá os sacramentos. Os auxílios da graça no catecismo é também a oração. Então, sacramentos, oração. Sacramentos, oração, são os auxílios da graça para quê? Para conhecer e amar, conhecer e amar, conhecer e amar. Pronto. Está aí. Está aí a estrutura do catecismo. Você entende, então, a arquitetura do catecismo, que é uma realidade muito mais profunda do que simplesmente alguém que pois, né, bateu na cabeça assim, vou fazer catecismo, dividir o catecismo em o credo, os 10 mandamentos, os 7 sacramentos e o Pai Nosso. Pronto. Sim, mas isso tem uma lógica. E a lógica é a inteligência que conhece a Deus e participa da sabedoria divina, a vontade que ama a Deus, participa do amor divino, auxiliados pela graça que vem nos sacramentos e vem na oração. E é essa a estrutura do catecismo. Então, veja só, sendo assim, só de apresentar isso daqui, você já entendeu que talvez a sua catequese não tenha cumprido a missão dela, né? Então, é por isso que eu quero convidar vocês mesmo, que vocês se inscrevam, entrem no curso de catequese para adultos. Mesmo que você seja catequista, mesmo que você seja já experiente, entre, faça o curso de catequese para adultos, você vai se surpreender, né? Para mim foi muito bom preparar esse curso e eu gostaria que você também, né, pudesse usufruir desse curso. Então, vamos aqui deixar para vocês esse convite com toda a clareza para vocês verdadeiramente estarem conosco nesse curso de catequese para adultos, tá? Se você conhece alguém que está fazendo catequese na paróquia, ainda mais nesses tempos agora que o pessoal está um pouco né, em lockdown, não está tendo mais aula, etc., não deixe esfriar os motores, né? Venha participar do curso de catequese conosco, se inscreva no site, convide as pessoas, venha para alcançar aquilo que é o objetivo da nossa vida, né? A finalidade desse curso de catequese que está aí, está exatamente para você entender concretamente, de forma bem prática, o que é que realmente você tem que fazer para ir para o céu. Qual é a finalidade sua nesse mundo? Você veio aqui para ser feliz no céu. E para você ir para o céu, você precisa conhecer a Deus para amá-lo. Conhecer, amar. Conhecer, amar. Conhecer, amar. Conhecer, amar. Auxiliado pela graça que nos sustenta, que purifica os nossos pecados e nos eleva. Eis aí a nossa finalidade, né? Então, se vocês tiverem alguma pergunta, podem colocar aí no site, né? Alguma pergunta a respeito tanto desse conteúdo como qualquer outra questão de catequese que vocês queiram colocar, tá bom? Porque quando a gente tem essa curiosidade, esse estudo, essa vontade de conhecer as coisas, é sinal de que ali já tem um amor movendo você. Você já notou que muitas vezes aquilo que mais machuca você na sua família não é o ódio que a outra pessoa tem por você, mas a indiferença. Se você ama, você não é indiferente. Se você ama, você tem interesse pelas coisas da pessoa. Agora, Jesus, quando ele apareceu nas aparição a Santa Margarida Maria Alacoque, né, o Sagrado Coração de Jesus, qual foi a grande reclamação de Jesus? Foi a indiferença com que as almas a mim consagradas, né, me trato, a indiferença. Então, aqui que está a coisa, né? A grande realidade do catecismo é buscar uma verdade para amá-la. É isso que a gente faz na oração, é isso que a gente faz na meditação. O Frei, bem-aventurado Frei Maria Eugênio, do Menino Jesus, ele recorda isto, né? Que a meditação cristã não é como a meditação dos budistas, né? Os budistas, o pessoal que faz yoga, sei lá o que, etc e tal, o que é que eles fazem quando eles vão meditar? Ah, eles pensam em nada. Pensam em nada. Mas nós cristãos não somos assim. A meditação cristã, ela não é uma técnica de relaxamento e nem de sintonia com o cosmos. A meditação cristã, ela é você verdadeiramente buscar conhecer mais profundamente uma verdade para amá-la. Então, nós precisamos de conteúdo. E o conteúdo da base da nossa vida de oração para crescer na santidade é o conteúdo do catecismo. O Frei Maria Eugênio diz isso, olha, você vai lá e pega a fórmula do catecismo. Você pega aquilo que é o invólucro, digamos assim, do catecismo. Ele faz uma comparação. Diz assim, imagina, geralmente como é que a gente, você vê os padres têm cálice, né? Se for um cálice de metal precioso, como que geralmente é o cálice que o padre tem na missa? Se ele for precioso, geralmente é um cálice de prata banhado a ouro. Raramente você vai encontrar um cálice de ouro mesmo, né? Porque seria caríssimo, esse negócio absurdo, um cálice de ouro. Então, se faz de prata, que é mais barato, mas já é um metal precioso, e aí se dá um banho de ouro no cálice, né? Então, é um cálice de prata por dentro e ouro por fora. O Frei Maria Eugênio diz que a verdade cristã, ela é o contrário. Ela é um cálice de ouro revestido de prata. Ou seja, quando você aprende na catequese aquela fórmula do catecismo, aquela verdade, aquilo é prata. Já é precioso, mas ainda é prata. O que você precisa depois na meditação, fazendo aquilo ecoar no seu coração, você precisa descobrir o conteúdo de ouro que está lá dentro. E aí a gente vê isso, que ao rezar, ao estudar as coisas de Deus, meditá-las profundamente, um belo dia, aquilo que antes já era bonito, porque era de prata, agora brilha. E você diz, nossa, enxerguei, eu vi. E você viu o quê? Você viu a verdade de Deus, né, que está lá, na fórmula dogmática. Por trás da fórmula dogmática de prata, que está lá no catecismo, que está lá nos concílios, que está lá nos documentos da igreja, tem o ouro do verbo que brilha, da palavra de Deus que brilha. Então essa é a realidade, né, que a gente quer propor para vocês no catecismo, que vocês tenham a coisa concreta, porque senão depois você fica rezando, mas rezando com ideias que não são claras, você não está rezando a partir da verdade cristã, então não vai brilhar a verdade cristã. Vai ser simplesmente uma bobagem da sua cabeça. Não é? Então, façam o curso de catecismo, né? Insisto, se inscrevam, venham, né, participar conosco. Você precisa conhecer, você precisa primeiro adquirir essa formulação de prata da catequese, para depois mergulhar no ouro da verdade divina que está lá dentro. O Helder pergunta o seguinte lá no YouTube: o que fazer quando a pessoa está fechada para a verdade? Helder, isso é um problema sério, e eu vejo isso não somente no dia a dia da paróquia, mas eu vejo até mesmo dentro da minha própria família, né? As pessoas parece que elas não buscam a verdade, elas buscam ter razão. Você conversa com a pessoa, você vê claramente que ela quer ter razão. Mas se você está num verdadeiro diálogo com uma pessoa, você não está querendo ter razão, você está querendo buscar a verdade, querendo ouvir o que ela está falando para ver se aquilo é verdade. Então, de fato, aqui tem uma realidade de virtude, né, que faz com que as pessoas não tenham acesso ao cristianismo, porque elas não querem saber a verdade. Mas uma coisa que acontece muitas vezes é que a pessoa está vivendo uma vida tão miserável por causa dos pecados, né, que Deus, na sua graça, pode, numa dessas ocasiões, fazer com que a pessoa enxergue a salvação que é a verdade. Porque quando Jesus começou a pregar o Evangelho, o primeiro sermão que está lá no Evangelho de São Mateus, Jesus começa falando das bem-aventuranças. Jesus começa a sua pregação falando de felicidade. Felizes. Umas felicidades que ninguém entendia, mas aquele bando de miseráveis lá com a vida desgraçada como eles estavam, começam a ver, nossa, ele está falando de uma felicidade, e começa a buscar aquela felicidade. Então, muitas vezes, né, aí está a coisa, né? Ou seja, Deus, o Espírito Santo, para falar ao nosso coração, ele muitas vezes usa os dois instrumentos mais comuns são a pregação e a desgraça. Esses são os dois instrumentos que o Espírito Santo usa para uma pessoa se abrir para a verdade. A pregação. Aí, quando a pregação não funciona, Deus vai permitir alguma desgraça. Aí a pessoa começa a dizer, mas por que eu estou infeliz? Por que eu estou desgraçado desse jeito? Por que eu estou assim? E tal? Aí houve a pregação, né? Ou seja, as duas coisas. Então, não estou dizendo para você desgraçar a vida de ninguém, não. Só estou dizendo que você reze, porque muitas vezes a pessoa não está aberta à verdade, mas o próprio sofrimento da vida faz com que ela termine buscando. Vitória, lá no site, faz a seguinte pergunta: Padre, como catequizar uma pessoa que não tem experiência de fé nenhuma? Indicar o catecismo? Veja, Vitória, o próprio fato da pessoa buscar a catequese já começa ali a ter as ideias pelo menos claras. Que ela vá e creia naquilo, é necessário que ela tenha uma introdução na vida de oração. Ou seja, como é que uma pessoa chega a ter fé? A pessoa tem fé pedindo fé. Você ensina para a pessoa a rezar pedindo a fé. No início ela vai parecer que ela está falando sozinha. Mas se ela for fizer isso com sinceridade, se ela fizer isso com perseverança, com humildade, a fé dela vai aumentar, porque isso é uma oração infalível. A oração pedindo fé é uma oração infalível porque Deus quer dar fé. Deus quer dar fé à pessoa. Então, se a pessoa não tem a experiência da fé, você não deixe de dar as ideias claras, de colocar as coisas como elas são, mas para ensinar a pessoa e dizer, né, falar com Deus, falar com Jesus, Jesus, eu quero crer nisso aqui. Aumenta a minha fé. Porque se a pessoa está pedindo fé, ela já tem alguma fé. Né? Uma fé básica, rudimentar, mas ela tem. Então, pedir fé. E aí, de fé em fé, ela vai crescendo. Né? Ricardo, no Instagram, pergunta o seguinte. Padre, é correto buscar a religião que você mais se sente bem ou a verdadeira religião? Ricardo, veja, essa história de se sentir bem é um problema. Sabe por quê? Porque o bem verdadeiro, ele é árduo, ele não é agradável. Deixa eu explicar para você. Porque existem bens que não são árduos. Tomar um sorvete não é um esforço. Não é? Ficar deitado, descansando no domingo à tarde, tomando água de coco, não é um esforço. Não é? Então, comer, beber, dormir, essas coisas não são esforços. Mas você e qualquer um nota que esses bens são bens muito voláteis. Você fica entediado. Aquilo lá cansa. Agora, o bem verdadeiro, qualquer bem verdadeiro, é uma coisa que custa. Veja, uma pessoa que aprende a tocar piano, aquilo lá custou um esforço. Todo mundo acha lindo o cara tocar piano. Sim, mas aquilo é um bem árduo. Tá? Então, alguém que aprende uma arte, aprende a fazer, sei lá, um engenheiro que aprende a construir as coisas, né? Sei lá, o pessoal às vezes fica admirado. Nossa, padre, como o seu site é bom, o visual, a iluminação, o som, a imagem, que coisa legal, etc. Pois é, mas é um bem árduo. Ou seja, tem gente, eu não entendo nada desse negócio aqui, mas teve gente que teve que passar horas estudando iluminação. Porque senão não ia conseguir essa imagem. Né? O pessoal fica dizendo, nossa, padre, o seu site funciona tão bem, qual é a plataforma que vocês usam? Olha, teve gente que passou a vida estudando programação para fazer esse negócio aqui. Não é assim. Porque se fosse fácil, todo mundo fazia igual. É um bem, mas os bens verdadeiros, eles são árduos. Agora, se é assim em coisas como tocar piano, ou fazer um site, ou construir um prédio. Agora você imagina o que é a felicidade eterna. Então, a religião verdadeira não pode ser a religião que você se sente bem. Aí eu me sinto bem. Sabe por quê? O que é sentir bem? Quer dizer que aquele bem não é árduo. Aquilo lá não é difícil, não se desafia, não muda. Entende? A religião verdadeira, ela foi revelada por Deus, então não é o que você sente. Porque, veja só, o princípio, você é Deus? Não. Então não é você que é o critério do certo e do errado, do bem e do mal. Ah, mas eu me sinto bem aqui, assim, desse jeito. Sim, mas é sinal de que você, então, está se elegendo como Deus, né? Ou seja, a religião, infelizmente, é a religião mais comum que nós temos hoje em dia, é a chamada autorreligião. A religião de eu invento a religião porque eu mesmo vou, pego o barro e confecciono o meu Deus. Mas o nome disso é idolatria. Deus vem para quebrar nossos conceitos, amassar o barro outra vez e refazer. Isso é árduo. Isso custa. Né? Aninha, no Instagram, pergunta o seguinte: Padre, por que às vezes a catequese se torna meio cansativa? Veja, Aninha, é que depende muito. A catequese, como qualquer coisa da educação, é uma arte. Então, o educador, ele precisa saber a arte de cativar os seus alunos. É, você tenta colocar a coisa de um jeito, não funciona, você vê que eles não entenderam, aí tem que ir por outro lado. Aquilo tem que envolver os alunos. A pessoa tem que, para ser um verdadeiro educador, precisa sentir. Nós temos a mania de dizer, não, para que uma catequese seja boa, ela tem que ter currículo. Sim, ela tem currículo, mas mais do que currículo, o catequista, ele tem que ver o quanto aquela turma está enxergando aquelas verdades que estão sendo ditas. Transmitir verdades mesmo. Né? Então, muitas vezes, me desculpe a sinceridade, mas tem catequeses aí que não passam de lenga-lenga, né? E não verdadeira doutrina, onde o catequista está fazendo o seu melhor para tentar transmitir aquelas verdades de fé. Esse nosso curso de catequese para adultos é também um recurso para catequistas, né? Tem catequistas que usam esse curso e projetam na sala de aula, porque são pequenas aulas, são aulas curtinhas, e aí você pode colocar lá as pessoas para assistirem aqueles 20 minutos de aula e depois dar a sua aula em cima daquilo que foi explicado. Então, é uma forma de ajudar as pessoas também nessa área educacional. Né? Como é que pode se tornar a catequese um pouco mais interessante, um pouco mais envolvente. Né? José, no Instagram, pergunta: estudar sozinho o catecismo é recomendável, padre? Sim, José, é absolutamente recomendável. Aliás, estudar, no fundo, no fundo, é sempre estudar sozinho. Ou seja, o professor está lá para ajudar o aluno a buscar a verdade. Né? Vai indicando o caminho, vai usando recursos, de tal forma que a pessoa é quem tem que realmente adquirir aquele cálice revestido de prata, né? Para depois descobrir o tesouro de ouro que está dentro dele. Tá bom? Então, fica aqui o nosso convite para vocês de participarem conosco, de assistirem a nossa catequese para adultos. Não se deixe iludir. Nós estamos fazendo esse programa aqui porque eu quero realmente, né, que vocês conheçam este tesouro. Veja, imagine que você tem amigos e você prepara um banquete para os seus amigos. Você fez de tudo. Né? Foi ao supermercado, comprou os melhores produtos, depois foi, contratou um cozinheiro especialista, preparou o cardápio, está tudo pronto para o banquete. Convida seus amigos. Eles chegam, comem o tira-gosto e dão no pé sem comer o banquete principal. É um pouco como eu me sinto com relação a algumas coisas do site. As pessoas, ou seja, a gente dedica horas e horas de estudo para preparar os cursos do conteúdo exclusivo do nosso site, aquilo que está lá para os nossos alunos, para os nossos assinantes. Quantas horas de estudo, quantas horas de preparação está essa riqueza lá dentro? Aí o pessoal fica só no conteúdo que está lá no YouTube de graça. Você vai dizer, mas padre, então por que você não põe tudo isso? Gente, porque, infelizmente, vamos ser bem objetivos, as pessoas não dão valor às coisas que elas não que não são árduas, que não estão vendo lá que precisa ir atrás. Venha, você participe conosco, venha estudar conosco. Porque esses cursos, eles têm um começo, meio e fim, eles têm uma ordem, eles têm uma forma, um formato. Aí você vai e joga tudo lá disperso. No YouTube, a pessoa assiste um aula de um curso aqui, um aula de outro curso ali, outra coisa aqui, etc. Aquilo não tem sentido nenhum. A pessoa termina não se formando em nada, não pegando nada. Né? Então, eu quero que vocês entendam, né, que é necessário um pouco mais de ordem nessa nossa formação. Se você quer se formar, se você quer estudar, se você quer conhecer a verdade, para chegar a essa realidade de conhecer a Deus cada vez mais, para amá-lo cada vez mais, você precisa de um pouco de ordem. E é isso que nós temos nos nossos cursos para os nossos alunos. Então, assine o conteúdo do nosso site. Não tem somente esse curso de catequese para adultos, tem muita outra coisa. Se você participar do Plano Global, você vai ter acesso de centenas de horas de vídeos e de cursos que estão lá à sua disposição para o seu crescimento espiritual, tá bom? Então, venha, participe conosco, se inscreva e divulgue, porque tem muita gente que não conhece essa riqueza, tem muita gente que conhece só as homilias do YouTube, conhece só, né, as pequenas respostas católicas que estão lá. Então, vamos lá, vamos ser aluno do site, participar conosco, tá bom? Que Deus abençoe você, espero você na nossa catequese para adultos. Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.